Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
E na edição de hoje vamos estar a conversa com o professor Paulo Felisberto. Desde já muito bem-vindo aqui à rua e vamos falar sobre um assunto, ou pelo menos tentar explorar aqui um assunto que deu muito que falar, não é? Aqui um problema relacionado com alguns motores de carros que aparentemente conseguiam passar ali nos testes e fazer ali umas trafolhices. Vamos perceber isto, aliás, até porque era um tema que tínhamos apontado e que, por feliz coincidência, calhou precisamente isto, que tem a ver com os sistemas embebidos. Estamos a falar aqui do quê? O que é que são estes sistemas?
Sistemas embebidos são computadores, né? Computadores não aqueles computadores que nós conhecemos, os tablets, os portáteis e isso, mas que são computadores que estão embebidos, estão embarcados, estão dentro dos nossos equipamentos do dia-a-dia. Estão nos telemóveis, né? Estão nos telemóveis, estão nos frigoríficos, estão nos televisores, estão em todos os sistemas que têm alguma possibilidade de controle, não é? Têm sistemas embebidos. E também nos carros, ou seja, uma parte dos carros, do controle, os carros nos motores, não é? Tem uma parte de mecânica, mas muito tem de eletrónica, não é?
Cada vez mais, não é?
Cada vez mais. Em princípio, pronto, isto é sempre uma estimativa difícil de fazer, mas à volta de 30, 40% do que está no carro é de eletrónica, do controle dos motores.
Eu, quando li as notícias relacionadas, obviamente estamos a falar do problema que aconteceu com a Volkswagen, começaram a explicar mais ou menos isso, mas os carros adivinham que estão em teste, ou seja, aqui o que estamos a falar é que estes sistemas embebidos, por exemplo, permitiram, já que têm hardware e software, permitiam aos carros detectar em que situação é que estavam e decidir o que é que faziam com o motor. Era mais ou menos isto?
Sim, mas é isso que acontece. Portanto, num carro existem vários sistemas embebidos, ou seja, nós podemos ver um sistema embebido como um processador, né, um CPU, um processador onde é que é feito o cálculo, onde é que é feito o controle, e depois um conjunto de sensores. Ora, num carro existem vários, né, normalmente aquele que é mais conhecido é com a centralina que faz a gestão do motor. Isso é um sistema embebido, é um computador, recebe informação através de sensores diversos, né, e que vai controlando, vai fazendo a gestão do motor, no motor nesse caso.
E neste caso, foi mais ou menos isto que fez com que, ou seja, essas tais decisões eram tomadas dependendo da informação que recebiam.
Ok, o que acontece, como é que isso é possível ser feito hoje? Ou seja, nós antigamente, há 20 ou 30 anos atrás, os motores eram perfeitamente mecânicos, a gestão elétrica, havia alguma gestão elétrica, mas eram perfeitamente mecânicas. O que acontece é que toda a gestão feita atualmente é feita por microprocessadores. Como é que esses microprocessadores funcionam? Eles têm informação, vêm de sensores de aceleração, da rotação, da direção que o carro está a ter. Portanto, há um conjunto de sensores. Esses sensores, essa informação é tratada pelo sistema embebido, pelo CPU, não é? E vai optimizar o motor para certo tipo de coisas. Normalmente irá optimizar para um consumo, irá optimizar para a potência e irá optimizar para as emissões que têm, não é? É assim que eles funcionam. Na verdade, o que acontece é que, como isso foi feito, esses sistemas são alterados, ou seja, é detectada a situação em que o carro se encontra, se está em teste ou se está na estrada. Como é que isso é feito? Porque os parâmetros, a aceleração é diferente, a maneira como se trabalha com a coluna de direção é diferente, a temperatura exterior e a temperatura interior varia, portanto toda essa parte de informação que é captada através dos sensores é tratada pelo sistema embebido, neste caso pela centralina, e pode saber se estamos em teste, ou estamos parados, ou então estamos numa autoestrada, não é? E a partir desse momento ele pode optimizar, por exemplo, deixar de optimizar para os parâmetros ambientais e passar para a optimizar para a nível da potência. E basicamente é isso que acontece.
Ou seja, depois os limites é a criatividade do programador, que no fundo era isto que ninguém estaria à espera e que acabou por ser descoberto, é que houve aqui uma criatividade.
A questão dos sistemas embebidos, mais do que o programador, é evidente que a programação é, mas é uma questão de eletrónica, não é? Não, é uma questão de eletrónica e há uma programação, mas há muito a parte facto do desenho do sistema, porque tem a ver com sensores, tem a ver com a maneira como nós captamos a informação, depois como a tratamos. Há uma parte de programação, mas não é só um programador, ou seja, é alguém que tem que ter conhecimento mais de mecânica, de eletrónica, ou de física mesmo, para poder tratar do problema e poder obter uma solução para isso.
Este é um dos exemplos dos sistemas embutidos, e estamos a falar neste que acabou por ser falado por uma situação mais complicada, mas já agora, e para terminarmos, já percebemos que máquinas de lavar, tudo isso podem ter, mas por onde é que isto pode caminhar, este tipo de sistemas embutidos? Qualquer dia teremos sistemas embutidos em quase tudo.
Na verdade, o que acontece é que o conceito de sistemas embebidos vem já dos anos 90, não é? Dos anos 80, anos 90. Hoje em dia, até a própria denominação de sistemas embebidos começou a ficar mais restrita a um conjunto, mas aparece uma coisa que começa a ser muito conhecida, que é a internet das coisas, que é ligar o nosso, termos acesso através da internet ao nosso frigorífico, ao ar-condicionado, e na verdade por trás disso está um sistema embebido.
Ou seja, vamos cada vez mais estar rodeados deste tipo de sistemas embutidos. Professor Paulo Felisberto, muito obrigado por ter esclarecido aqui, pelo menos esperemos que isso tenha acontecido, que se tenha percebido um bocadinho mais, não só esta questão específica de que falámos, mas se calhar aquilo que vamos começar a ter cada vez mais, estes sistemas embutidos à nossa volta.
Banda larga, energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas ao minuto 40 das 9, meio-dia e 4 da tarde.
Banda larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.